Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com Vitor Vilar e Diego Borges para a gente falar aqui de Motoclube 2, Vitória 0, resultado que eliminou o Leão Baiano aí da Copa do Brasil, eliminação na primeira fase. E eu vou chamar aqui Vitor, ele que cobriu a partida, que acompanhou aí essa eliminação do Vitória. A gente vai falar de histórico ainda, vai falar de atuações, de consequências. Mas Vitor, meu amigo, conta aí ao nosso ouvinte o que é que aconteceu com o Vitória nesse jogo fora de casa, nessa derrota por 2-0, uma partida que poderia ter começado bem melhor para o rubro-negro, né?
Exatamente, Rafa. Pois é. É uma noite muito dolorosa para o torcedor do Vitória, certamente. É uma noite que acaba destruindo completamente o bom momento que o Vitória vinha construindo desde o empate lá contra o Bahia. O Vitória vinha, digamos assim, mostrando que poderia fazer uma temporada mais tranquila, um início de temporada mais tranquilo do que se imaginava. E de repente veio esse turbilhão aí, né? Que foi a derrota para o Motoclube. Foi realmente um golpe muito forte para esse início de temporada do Vitória, mas eu queria falar um pouco mais disso daqui a pouquinho. Só lembrar que esse já é o terceiro time nordestino aqui do hall do podcast que é eliminado, né? Ele teve o CSA na Copa do Brasil já eliminado, o Sport e agora o Vitória. Então é um mau momento dos times nordestinos aí na Copa do Brasil. Vitória tá engrossando aí esse número que a gente espera que não aumente, né? Bahia tá jogando, acho que ainda o Santa Cruz vai jogar amanhã, não é isso? Não sei se o Náutico já jogou, não tenho de cabeça aqui, tem
Náutico jogou
Ceará.
na terça, jogou um dia antes, classificou com empate. Mas é, os clubes nordestinos aqui do G7 do 45 minutos, meu amigo,
Tá
a
mal.
turma tá mal, viu?
Tá
Tá na
complicado,
hora
tá puxando.
de se ligar mesmo. E, Vitor, assim, e para completar, já que ele tá fazendo a eliminação, só o nome de time que ajuda a criar greia pro adversário, né?
Sim,
Porque o
pois é.
CSA foi com misto, o CRB não perdoou. O Sport, por Tombense de Tombos, que pelo amor de Deus, aqui Twitter do Recife não para. E aí vem o Vitória e perde pro Moto.
Pede para o motoclube. Que aí pode gerar todo tipo de trocadilho, né? Já recebi aqui
Não,
no
pô.
WhatsApp que foi atropelado pela moto. Enfim.
Meu irmão, veja só, ser atropelado por uma moto, eu só conheço uma pessoa.
João.
Que, não, minha mãe, velho. Minha mãe foi atropelada por uma moto. Chegou em casa com a perna toda lascada, assim, num marcado. Eu falei, o que foi isso? Era uma moto subindo na minha perna. Eu falei, meu irmão, como é que foi isso? Pelo amor de
Como é
Deus.
que pode isso,
É,
né?
porque você entende, ainda bem que, assim, foi só a marca do pneu, tudo, o miserável fugiu, né? Eu falo outro nome aqui, perdão, ouvinte, mas fugiu, deixou a senhora lá no chão, estatelada, mas ainda bem que não deu nada.
Ainda bem que ela tá bem. O mesmo não dá para dizer do Vitória, porque então é difícil ser atropelado por uma moto e esse jogo assim não dá para entender muito bem qual foi a como é que foi a postura do Vitória. Mas vamos lá. O Vitória começou o jogo, como você disse, bem até estava equilibrado e aí o Vitória perdeu uma chance crucial no jogo. Aos 6 minutos, que foi quando o Rodrigo Andrade cruzou na área, rasteiro, recebeu uma bola de profundidade para a direita, cruzou rasteiro. Léo Ceará, pô, sozinho, recebeu ali nas costas do zagueiro. Ele de frente para o gol, acabou finalizando de primeira e mandou por cima, bem longe do gol. Aquela ali foi a melhor chance do Vitória no jogo. Se o ouvinte, torcedor do Vitória ou não, não assistiu ao jogo e quer entender como é que foi a partida, acredite, essa chance aos 6 minutos de Léo Ceará desperdiçada foi a melhor chance do Vitória no jogo. Eu diria que foi a única chance de gol clara que o Vitória teve. Depois disso, o Vitória passou aí os demais 84 minutos com a posse de bola insossa, uma coisa assim, sem produtividade nenhuma, tocando a bolinha de lado e não produziu mais nada. Um time que jogou em determinado momento, o sentimento da torcida foi esse, de que o Vitória jogou pelo empate em São Luís. E aí, o histórico da própria Copa do Brasil mostra que o time grande, porque o Vitória é um time de Série B, né? Tá embaixo e tal, mas é um time de Série B. O Motoclube é um time de Série D. É um time muito menor do que o Vitória. Em orçamento, em qualidade de jogador, em história, em tradição. E aí, o Motoclube obviamente que jogando em casa, começou a gostar da partida, né? No primeiro tempo foi uma etapa ruim de se assistir. Foi um jogo horrível de se assistir. Fora essa chance que Léo Ceará teve, só teve mais um lance assim de alguma emoção na partida, que foi ali por volta dos 30 minutos, não tenho de cabeça aí, que foi uma bola recuada para Ronaldo no gol, que ele tentou sair, totalmente desligado, não viu que viu um jogador do Motoclube fechando ele. Ele tentou se livrar da bola, acabou dando de presente para o atacante Dalmo do Motoclube, que aí o Vitória contou com a sorte, porque o atacante, centroavante, sozinho na área, em vez de dominar, pensar, tentou chutar de primeira e aí acabou chutando em cima de Ronaldo. Isso foi o primeiro tempo. Na volta do segundo tempo, o Vitória voltou sem mudança. Isso é algo que eu posso falar até daqui a pouco, aprofundar mais a questão tática de Chamusca, mas foi um erro muito grave de Chamusca, porque o Vitória jogou muito mal no primeiro tempo. Rui era o único jogador do meio-campo que tentava criar alguma coisa. E claramente ele não tinha uma sintonia, tinha entendimento com os companheiros dele ali de meio e de ataque. Tanto o Andrigo de um lado esquerdo, às vezes no direito, Thiago, também na esquerda e na direita, eles flutuavam, mas não dialogavam com o Rui. Rui, no primeiro tempo mesmo, colocou uma bola em profundidade, muito muito bonito, um passe em profundidade para Andrigo, ficou de cara ali com o gol, e Andrigo cruzou de uma maneira displicente para a área, em cima do goleiro, né? Várias vezes ele chamava para a tabela e a tabela não vinha. Tanto o Iago como o Andrigo são jogadores que têm um perfil parecido, muita correria, muita vontade, volta para marcar, recompõe, mas quando tá com a bola no pé, não mostrou ainda nenhum poder de criação no Vitória. Claro que é início de temporada, tem essa desculpa, mas são jogadores que estão em baixa. O Vitória precisa qualificar essas duas pontas. Mas enfim, vamos lá. No segundo tempo, ficou muito claro que o Chamusca já devia ter mexido. Se não fosse nos pontas, mexer tirando o Léo Ceará, que estava completamente sumido do jogo. Léo Ceará não
Demorou muito, não
recebia a
foi,
bola.
Vitor?
Demais,
Só foi a
demais,
primeira mudança,
demais.
foi ruim, né? Ruim saindo pra entrada de
Foi a
Juninho
saída
aos
de Rui.
23, né?
Foi. O Juninho entrou sem ritmo. Tem esse detalhe, Rafa. Juninho, a gente falou lá no jogo acho que a gente não falou aqui, mas enfim. Ele não vinha jogando. Ele fez a primeira parte dele como titular, agora contra o Bahia de Feira. Isso depois de quase 10 meses de afastado, sabe? Por lesão. Então ele ainda é um jogador que está em condicionamento. Não é um jogador que está pronto ainda para entrar numa partida como essa, com o Vitória precisando ganhar, ou ter uma partida mais tranquila, e decidir. Então foi uma alteração que eu achei errada de Chamusca, tá? A alteração que ele devia ter feito no intervalo teria sido ou a entrada do Kleber, o atacante, no lugar de Léo Ceará, que estava perdido, como eu falei, não recebia a bola, quando recebia, não sabia o que fazer, não conseguia tabelar, não conseguia fazer o pivô. Partida muito ruim de Léo Ceará. Ou então a entrada de Nixon, que é um ponta, no lugar de Água e de Andrigo, para tentar dialogar ali com o Rui. Ele não fez nenhum dos dois. Botou Juninho, como você falou, já aos 20 minutos do segundo tempo. Então, o Chamusca perdeu a oportunidade no intervalo de aproveitar que o primeiro tempo foi ruim e trazer o segundo tempo a favor do Vitória. Acabou que o Vitória voltou no segundo tempo já sem posse de bola. Quer dizer, no primeiro tempo teve a posse de bola improdutiva. No segundo tempo voltou sem posse de bola. E aí o Motoclube aplicou uma pressão em cima do Vitória. Eu disse, é um time de Série D jogando em casa. É um time de Série D, mas jogando em casa. Óbvio que ia partir para cima do Vitória, se assim lhe fosse permitido. E ele partiu. Teve ali, dos 10 primeiros minutos, dos 15 primeiros minutos, o Motoclube teve duas chances de fazer o primeiro. Não fez. E aí, Chamusca já estava. Isso revoltou muito a torcida. Se você for nas redes sociais, o pessoal já está pegando no pé de Chamusca. A segunda alteração que ele ia fazer depois da entrada de Juninho era a entrada de Wesley Dias, que é um volante. Quer dizer, Chamusca estava mostrando ali que estava sentindo a pressão do Motoclube e queria fechar o time. Isso que foi, acabou passando a impressão para a torcida e revoltando a torcida de que o Vitória estava jogando pelo empate e não para ganhar a partida. E aí, o Wesley estava preparado para entrar no segundo tempo. Quando o Motoclube fez a jogada pela direita, o Gleicinho cruzou para a área, acabou Ronaldo batendo ela para cima de Ramon. Ramon bateu nele a bola e acabou indo na direção do gol. O próprio Gleicinho depois apareceu e fez 1 a 0. Quer dizer, o Motoclube fez uma pressão e conseguiu fazer o gol. E aí, qual é a resposta do Vitória após o gol tomado? O Vitória conseguiu recuperar a posse de bola, na verdade, mas continuou completamente improdutivo. E era natural, porque o Motoclube 1 a 0 se fechou e partiu para o contra-ataque. E o Vitória deu espaço para o contra-ataque. Nos minutos finais ali, Rafa, o Motoclube fatalmente faria um segundo gol. Se não fosse por pênalti, como acabou acontecendo, o segundo gol do Motoclube foi num pênalti cometido por Leandro Vilela, que o Juninho converteu aos 47 já. Mas ali já era para o Motoclube ter feito um segundo gol. Porque o Motoclube apareceu o tempo todo, principalmente com esse Gleicinho na ponta direita, em cima de Jefferson, que estava jogando mais uma vez improvisado na lateral esquerda. Todo tempo todo partindo no contra-ataque, e o Vitória ficou realmente com um tejo de não levar o segundo, acabou levando nos pênaltis. Então, o que eu quero dizer, para finalizar o comentário, é que, falando do jogo apenas, né, a gente vai entrar em repercussão, o que é que isso pesa para o Vitória, essa eliminação na Copa do Brasil, mas falando do jogo apenas, foi um jogo em que o Vitória mostrou uma deficiência técnica latente, você via, sabe, a deficiência técnica do Vitória, não estava enfrentando nenhum time de Série A, nem o equivalente dele na Série B. Tá afetando um time de Série D e o Vitória não conseguiu ser tecnicamente superior. Isso é gravíssimo para um time que está se planejando para enfrentar uma Série B. Então, não mostrou essa qualidade técnica, não conseguiu transformar a posse de bola em algo produtivo e ainda a Chamusca não conseguiu reagir, não conseguiu alterar de maneira a trazer o jogo para o controle do Vitória. Foi assim, em campo, foi uma atuação terrível do Vitória. Só para finalizar, o Vitória vinha invicto no campeonato, na temporada, desculpe. Vinha invicto, foram 3 triunfos e 5 empates até agora, e perdeu a primeira partida justamente quando não podia perder. E perdeu de maneira, assim, como eu falei, sendo, em determinado momento, tomando pressão do motoclube, sem saber reagir a essa pressão. Então, assim, é algo que preocupa. Não é uma atuação assim, não é só para eliminação. A atuação foi muito marcante, muito preocupante para o Vitória nesse momento, Rafa.
Bom, Vitor, antes de falar de atuações, vou fazer uma pergunta. Apesar de estar invicto, o Vitória, lógico, teve mais momentos na temporada, mas de partida e de segundo tempo, ou de 45 minutos, na tua visão, é disparado o pior até o momento, ou teve algum outro jogo que a gente pode comparar nesse ano?
Não, não, esse foi o pior. Esse foi definitivamente a pior atuação do Vitória até o momento. Foi quando o Vitória de fato mostrou, assim, como eu falei, uma deficiência técnica muito grande de não conseguir ser superior a um time muito inferior a ele, né? Das outras vezes em que isso aconteceu, o Vitória estava com um time B, né? Um time sub-23, como já aconteceu. Com o time principal, foi a pior atuação do Vitória no momento. E isso é muito preocupante, Rafa, como você falou. O Vitória, eu já tinha comentado, o Vitória vinha invicto no, no, na temporada até agora, ainda que com 5 empates e só 3 triunfos, mas vinha invicto. Vinha recuperando, ganhando a confiança em cima do trabalho de Chamusca após aquele empate do Bavi, porque empatou num jogo em que todo mundo achava que o Vitória ia acabar perdendo, empatou jogando bem no segundo tempo. Aí depois goleou o Jequié em casa, depois de tantos meses, na verdade, foi quase um ano sem uma vitória elástica. E aí depois fez uma partida mediana contra o Bahia de Feira, mas aí com o time B, e agora é aquela partida da afirmação, acabou perdendo, sendo eliminado, ou seja, definitivamente foi a pior partida e tem todo esse contexto aí, de vindo uma confiança grande, uma escalada de confiança, e de repente tudo isso ser, né, completamente colocado abaixo.
E aí, Vitor, vou te perguntar: é possível salvar alguém nesse jogo?
Assim, né, dizer assim, melhor jogador, ainda bem que você não falou nisso, o melhor em campo do Vitória. Salvar alguém, né? Mas, assim, eu considero que Ronaldo fez uma boa partida, não falhou, não foi vulnerável, os gols do Motoclube ele não teve culpa. O pênalti, inclusive, foi muito bem batido. Primeiro gol ele não teve culpa, apesar dele ter, né, espalmado para dentro da área, mas teve a infelicidade de tocar em Ramon e era uma defesa difícil porque o chute do Gleicinho foi bem rasteiro. Então, para mim, Ronaldo foi bem. E detalhe, também salvou outras oportunidades. O Motoclube teve várias oportunidades ali no início do segundo tempo que ele apareceu, Ronaldo. E também Rui. Eu achei que ele trabalhou, buscou, tentou tabela, encheu bola para Andrigo, encheu bola para Léo Ceará e não contou com a ajuda dos companheiros. Então, eu colocaria Ronaldo, né, em primeiro lugar dos que se salvaram, Rui em segundo.
E o pior, tô sentindo que vai vir pódio de estocar antigo.
Não, assim, olha só, se for para escolher um pior, eu colocaria a Chamusca, né? Porque para mim ele mexeu muito mal no time, demorou de mexer, como a gente comentou. Depois, quando mexeu, a primeira escolha dele foi muito ruim, ter colocado Juninho em vez de ter colocado Nixon e Kleber, que eu acho que seriam as substituições assim mais assim urgentes mesmo, né? Mais possíveis de serem feitas, porque também não dá para dizer que ele tinha muita opção no banco, não tinha, mas tinha Kleber e Nixon ali para entrar, ele não fez. Para mim, o pior foi Chamusca. Agora, em campo, né, dos jogadores, tem vários que não atuaram bem, tá? Jefferson perdeu o Gleicinho ali no segundo tempo, isso foi crucial para a partida. Gleicinho o tempo todo caindo em cima de Jefferson, que estava na lateral esquerda improvisado. Esse Gleicinho é muito veloz, muito perigoso. Então, Jefferson não conseguiu marcar ele e foi simplesmente o jogador que fez o gol e que sofreu o pênalti. Então, Jefferson foi muito mal. Matheus Rocha, lateral direito, também não foi bem, muito disperso. Errou na saída de bola algumas vezes, dando um contra-ataque para o Motoclube. Mas para o meio-campo agora, como eu falei, Rodrigo e Iago, completamente sem sintonia com o Rui, para mim foram jogadores que. Assim, fica difícil entender, porque são jogadores muito parecidos, como eu falei, e que não eles não se completam, né? Então, fica uma correria danada de um do outro nas laterais do campo, e assim, a qualidade técnica mesmo do meio-campo do Vitória fica toda em cima do Rui, né? Acho que a Chamusca tem que pensar isso aí, colocar jogadores com perfis diferentes, e o Vitória ir atrás desses jogadores no mercado. Tá mais do que claro que essa posição é carente no momento. E Léo Ceará para fechar, porque fez uma partida muito apagada e quando teve a oportunidade, perdeu a melhor chance do Vitória. Mas assim, para pior, pior, pior mesmo, eu colocaria Jefferson. Muito mal. Não apareceu no ataque. É um jogo que o Vitória precisava do apoio dos laterais, não apareceu. Perdeu a marcação do Gleicinho. Então, para mim, foi o destaque negativo do Vitória.
O Vitória, depois das supercotas, Vitor, é o time que mais somou premiações aí entre 2011 e 2018 na Copa do Brasil. O Vitória já somou aí 14,11 milhões e esse número não vai aumentar esse ano. Pode até ser ultrapassado esse ano ainda, tá? Logicamente, qualquer time nordestino. Se fosse campeão, foi campeão, ultrapassa. Mas o Bahia é o segundo colocado com 11,9 milhões. Está ali bem, assim, para o que a Copa do Brasil oferece, está próximo. Não é algo de outro mundo o Bahia conseguir alcançar o Vitória nessa temporada. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Vitor, aí do histórico, né? O Vitória nunca foi eliminado. Nunca foi, não. Já foi eliminado duas vezes, né, nessa primeira fase. E quais são as consequências de sair tão cedo da Copa do Brasil para o time do Barradão?
Pois eu até coloquei isso no Twitter agora há pouco, porque assim, o Vitória já foi eliminado outras vezes, como qualquer time brasileiro, né? A Copa do Brasil é uma competição que não perdoa facilmente. Então, todo grande time brasileiro já foi eliminado numa fase precoce da Copa do Brasil, em primeira fase, principalmente. O Vitória, nessa década já, que foi o que eu consegui buscar, Rafa, aqui rapidamente, né? Vitória já foi eliminado duas vezes só nessa década, na primeira fase. Essa já é a terceira. Primeiro foi lá em 2011. O Vitória estava na Série B, né, uma situação muito parecida com a de hoje. O Vitória na Série B, montando um time ali, garimpando jogador, sem orçamento, e acabou eliminado da primeira fase, perdendo para o Botafogo da Paraíba, né? Foi uma eliminação também vexatória para o Vitória. E aí depois, em 2014, no ano que estava na Série A, esse aí foi completamente oposto, porque o Vitória estava na Série A em 2014, tinha acabado de vir da sua melhor campanha na Série A dos pontos corridos, né, com o quinto lugar em 2013, estava com o Ney Franco, acabou eliminado na primeira fase para o Jota Malucelli do Paraná, um time nanico do Paraná, né? Acabou sendo eliminado em dois jogos. Tanto o Botafogo da Paraíba como o Jota Malucelli naquela época eram dois jogos. Então essa terceira eliminação na primeira fase. Temos algumas outras eliminações também em fases assim precoces, né? Em 2013 caiu na segunda fase, se eu não me engano, para o Salgueiro. 2015 caiu na segunda fase para o Asa. Então Vitória já teve momentos, né, de eliminação precoce na Copa do Brasil. A melhor campanha, claro, foi em 2010, quando chegou à final. Mas nessa década já chegou às quartas de final em 2012, perdendo para o Curitiba, que foi vice-campeão. No ano passado, a Vitória surpreendeu, chegando às oitavas de final. Surpreendeu por quê? Antigamente, para você chegar às oitavas, era mais fácil, né? Agora, com essa Copa do Brasil esticada, gigante, é muito difícil chegar nas oitavas de final. E o Vitória chegou no ano passado. Mas, enfim, é comum, tá, para o Vitória ser eliminado em fase precoce da Copa do Brasil, como é para qualquer time. Mas em 2019, especificamente, era um ano em que o Vitória não podia passar por isso, né? Assim como Sport também, acho que isso vai ser comentado no telecast do Sport, não podia cair, porque o Vitória vai encarar um ano, está encarando já um ano em que o orçamento do clube será extremamente limitado, né? Um orçamento que a verdade é essa, o Vitória não sabe de onde vai tirar dinheiro, porque a Série B vai pagar 7 milhões só para os clubes que caíram da Série A, como Sport, como Vitória. E a Copa do Brasil era, assim, a esperança de financiamento do Vitória desse ano, tá? Era a grande esperança, era o momento do Vitória fazer dinheiro. Só por comparação, o Vitória no ano passado, por chegar às oitavas de final, né, ano passado, para contextualizar o ouvinte, foi o primeiro ano em que a Copa do Brasil teve as supercotas, né? A cada participação, os clubes ganhando muito dinheiro. O ano passado, Vitória, para chegar às oitavas de final, ganhou da Copa do Brasil 7,43 milhões de reais. 7 milhões, 430 mil. Isso hoje, para 2019, seria maior do que a premiação que o Vitória deve receber por participar da Série B. Tem 38 rodadas, vai pagar 7 milhões. A Copa do Brasil do ano passado, por 8 jogos mais ou menos, pagou 7 milhões, mais 7 milhões ao Vitória. Então era essencial que nesse ano o Vitória talvez não chegasse à oitava de final, porque está com um time mais limitado, mas que chegasse ali à terceira fase, que pudesse fazer uma graninha na Copa do Brasil, né? Está no planejamento do Vitória desse ano isso. No orçamento que foi apresentado, o Vitória esperava chegar pelo menos à terceira fase, para poder fazer uma gordurinha em termos de orçamento. Esse é o principal dano dessa eliminação da Copa do Brasil para o Vitória. É o principal dano. Politicamente falando, o Vitória, obviamente, não esperava chegar em fases distantes, né, da Copa do Brasil, ser campeão, ou até para aquela fase em que enfrenta os times da Libertadores. Eu acho difícil, porque é um time que tem uma limitação técnica muito evidente. E, futebolisticamente falando, o foco é a Série B. Agora, termos financeiros, não existia nenhuma competição no calendário do Vitória desse ano em que o Vitória tinha que buscar mais dinheiro do que a Copa do Brasil. Não tem como. A principal renda do Vitória esse ano era para ser a Copa do Brasil, né? Então, é um rombo muito grande. Só para deixar em termos de dinheiro, né? O Vitória nessas duas primeiras fases não ganharia muito. O Vitória ganhou 525 mil para participar dessa primeira fase contra o Motoclube. E ganharia mais 625 caso passasse. Ficaria aí em torno de 1.120, né? 1.100. Ah, desculpa, não. Cabeça aqui.
1.150,
1.625,
1.150.
mais 125. Não, é.
Por isso somos jornalistas.
Não, eu me perdi nas minhas contas aqui. Mas sim, somos jornalistas. Então eu ficaria com 1.150. 1 milhão 150 mil reais. 1 milhão 150 mil reais é muito dinheiro para dois jogos, velho. Para a situação que o Vitória se encontra, é muito dinheiro para dois jogos. É mais do que o Campeonato Baiano paga por 12 jogos, 13 jogos, 14 jogos, sabe? Então, assim, é um rombo muito grande, velho, que o Vitória está tomando com essa eliminação da Copa do Brasil. É claro que isso vai ter um impacto grande em termos de reforços. Virou uma bola de neve, né? Porque o Vitória foi eliminado porque o time é tecnicamente limitado, isso está muito claro. E sem esse dinheiro da Copa do Brasil, que faltou por conta da limitação técnica, o Vitória não vai poder contratar, não vai poder reforçar. Então, assim, Vitória, nessa quarta-feira, está se colocando numa situação muito difícil. Muito difícil. Né? E o torcedor tem que entender isso, que essa eliminação pesa demais no bolso do Vitória. Pesa demais o planejamento do Vitória. Assim como vai pesar no do Sport, eu acho que isso o Cássio vai comentar muito, né? Então, torcedor baiano do rubro-negro tem que entender isso aí.
Bom, lembrando aí, Vitor estava falando dessa primeira fase, né? Lembrando, a terceira já seria mais do que as duas primeiras somadas, né? Receberia mil, um milhão, perdão, mil não, 1.450.000 numa possível quarta fase, só por participar, 1.900.000, ou seja, de pouquinho em pouquinho, meu amigo, se você consegue avançar até pelo menos uma quinta fase, como Vitória já tinha feito ano passado, você tem uma cota da Série B aí. Você dobra a sua cota. A gente viu aí o Náutico mudar de patamar em 2018 por causa disso. Na Série C. Conseguiu montar um time melhor, conseguiu ter fôlego financeiro depois de tanta dificuldade por causa da Copa do Brasil. E é o que o Vitor falou: os clubes do Nordeste já que estão nessa dificuldade aí, apesar de a gente ter quatro clubes na Série A. Mas é a mina de ouro, né? A Copa do Brasil. Através de patrocínio, de acordos televisivos, tornou-se a principal competição no quesito financeiro. Eu discordo de algumas. Um pouco da fórmula de disputa, por ter tanto clube fora entrando depois no meio da competição. Isso aí eu sou um pouco contra. Eu acho que deveria ser. Todo mundo começa igual, velho, sorteio. E dá um jeito de jogar, de encaixar, mas como tem Libertadores, Sul-Americana, enfim, a CBF decidiu fazer de outro modo. Porque, por exemplo, o Sampaio, né, já ser campeão da Copa Nordeste, já vai largar com 2 milhões e meio em 2019.
Mais que o Vitória se jogar essas duas partidas, né?
Isso.
É mesmo.
Assim, é legal estar lá na frente, mas já vai assim financeiramente bem na frente dos clubes, lembrando que São Paulo vai disputar a Série C. E assim, eu falei de Série C pro Náutico, na Série C faz muita diferença. Se na Série B já faz diferença, na Série C faz muito mais ainda. Então, meu velho, eu acho que tem que rever. Seria um ponto que eu com certeza repensaria na Copa do Brasil, mas sim, isso é um debate, é outro debate. É debate para quando a gente faz podcast sorteio. Viu lá, meu amigo? Algo mais a falar dessa partida? O Diegão já pode passar a régua aqui.
Passa a régua aí, rapaz. É uma noite que o torcedor do Vitória vai querer que passe rapidamente, ou então que ela gere algumas consequências no clube. Eu tenho certeza que vão gerar, e com certeza veremos algumas movimentações do clube depois disso.
Então é isso aí. Valeu, Vitor. Valeu, Diegão. Valeu, ouvinte. Até a próxima. Tchau, tchau.